Juca!
E aí, Luizão, tudo bem? Papai fresco, parabéns aí.
Beleza! Pois é, rapaz, tem mais um tripulante chegando aí logo em breve. Vai estar na água, né? Vai estar fazendo arte aí, né? Içando vela, caçando vela. Ih, vai dar um trabalho, rapaz. Segurar o
Vai
garoto.
nada. É a travessia mais legal que a gente faz na vida.
Não é? Pois é, rapaz. Eu tô com essa expectativa aí, viu? Tô aqui numa trabalheira danada aquele, né? Aqueles primeiros meses, maluco.
Ó, eu brinco assim, que nessa fase, você ir na padaria ou ir para Manaus, você tem que levar a mesma quantidade de coisa.
E, pô, falou tudo, cara.
É
É isso, né?
impressionante, cara.
Você
A
vai
logística
para
para ir até a esquina é a mesma de ir até o Chuí.
Chuí, vai parlamentada, vai carregado, bota, carrega quatro. Fralda, não sei o que, mamadeira, escambau. É por aí, cara. Fora noites de sono, né? Que assim, costumo dizer que agora eu faço hora extra até 5 da manhã. Depois volta a hora normal de novo. Puta merda. É isso, é passageiro, estamos aí, faz parte. Mas me conte você, você tá agora no a bordo quase full time, então, né? Tá aí.
Eu mudei, já era um projeto antigo, né? Eu comecei a dar aula de vela, eu tinha uma outra atividade profissional, e eu comecei a dar aula de vela de brincadeira, e a brincadeira chegou uma hora, tem 10 anos isso, chegou uma hora que empatou com a outra, e aí chegou o momento que eu tive que escolher, sabe? Veio a pandemia, e tudo
Decisivo,
mudou,
é.
né? Aí, num primeiro momento, ficou fácil conciliar as duas, porque o escritório passou a ser em casa. Então, aí ficou fácil. Só que aí chegou um momento que, ó, agora você tem que voltar para cá. E aí, eu vou contar um segredo aqui. Quando a gente decidiu fechar o escritório para a pandemia, né, trabalhar em casa, eu dei um beijo na minha cadeira, eu agradeci tudo que ela me deu na vida, que foi bastante coisa, não posso reclamar. Mas eu disse para ela, minha amiga, eu não volto.
Jamais.
Amém.
Obrigado por
E
tudo.
assim foi. Na hora que eu tive que voltar, eu falei, então, agora eu tô com um pé em outra canoa e agora eu vou botar os dois pés lá. Vai dar muito menos dinheiro, mas dá muito mais satisfação.
É menos dinheiro, mais trabalho, mais satisfação em
Então,
consequência.
eu fico feliz. Eu na marina, eu vendo barcos. É criança no parque, sabe? Todo dia é legal. E ir para o escritório já não tá. Se eu tivesse por cumprir o horário das 8 ao meio-dia, das 2 às 5, que era a minha jornada normal, e eu sempre passava, né? Porque sempre tinha serviço a mais. Parede, tudo fechado. Acho que depois que você vê o mundo lá fora, assim, do jeito que eu já vi, é difícil a gente voltar pro normal, né? Normal a gente não fica mais.
E
Agora, o
você,
né?
você viu de uma forma, né, bem diferente, né? Bem diferente.
Eu brinco, é o mais perto que um ser humano consegue ir de um ser humano normal, de uma viagem espacial, é cruzar um oceano num veleiro. Porque você fica fora de contato, não adianta, você não volta. Contato você tem por rádio, igual no, no, numa nave espacial, né? Mas assim, janeiro e fevereiro de 2018, que foi quando a gente cruzou o Atlântico de Ubatuba até a África do Sul, foram meses bem estranhos, porque eu não tinha memórias que as outras pessoas tinham. Eu não tive carnaval, eu não tive janeiro, eu não tive o verão, porque não aconteceu. A jornada é outra, o dia a dia é outro, né? Então, e eu me senti, não roubado, não é essa palavra, mas parecia que estava faltando alguma coisa, porque as outras pessoas tinham memórias de coisas que foi, mas onde é que eu estava? Ah, eu estava em tal lugar, eu estava vendo tudo azul, né?
Que
Então,
loucura, cara, olha isso.
é esquisito, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, né?
Por isso estamos aqui.
É verdade também. E legal, agora, ainda nesse assunto de pandemia e mudanças, é incrível como muita gente abriu a cabeça. Talvez para a mesma coisa que eu, talvez não tão, de uma forma tão radical, né? Mas muita gente viu que tava talvez perdendo tempo com coisas que não eram tão importantes, né? Que de uma hora para outra as coisas, a vida é finita, né? Eu acho que trouxe essa questão da finitude da vida, que a gente sabe, mas a gente sempre acha que vai ser para lá, mais para lá, né? É. Antigamente a galera chegava aqui e falava, ah, eu quero comprar um veleiro quando eu me aposentar, daqui a 15 anos, né? E aí, assim, que sorte que você tem, né, de saber que daqui 15 anos você vai estar vivo, porque...
Eu não
e aí,
sei.
Uma coisa louca, é? Aí, como vem uma coisa louca como essa, com uma pandemia, que infelizmente a gente perdeu, todo mundo perdeu alguém amado, alguém querido, alguém próximo.
Matou muita gente,
Quando o raio cai perto da gente, a gente repensa alguns valores, né? E será que nessa vale a pena você ficar 2 horas do seu dia? Minha referência maior é São Paulo, né? Você ficar 2 horas por dia indo, 2 horas voltando, você passa 4 horas no trânsito, no transporte, seja de carro, de trem, de ônibus, né? Quando essas horas você podia estar fazendo outra coisa, né? Você podia estar vivendo, né? E assim, 4 horas do seu... Muita gente perdia 4 horas do seu dia só se deslocando para o trabalho. Sempre. E aí vem o teletrabalho, que é uma realidade que eu acho que mesmo pós-pandemia... talvez não de uma forma tão intensa, mas talvez de uma forma híbrida, um pouco cá, um pouco lá, é uma tendência, né? As pessoas descobrem que, de repente, elas começam a ter tempo para viver o agora, né? E nisso a vela, muita gente descobriu a vela, o nosso movimento aumentou absurdamente, né? E tem sido muito legal mostrar que a vela é feita, na verdade, por pessoas comuns, né? Como a gente tem uma cultura náutica muito pequena, muito incipiente, até bem pouco tempo atrás, quem transparecia na vela era a família Schumann, Amin Klink, Beto Pandiani, assim, super-heróis. Mas, na verdade, a vela do dia a dia não é feita por isso, né? É feita pelo casalzinho que vai descobrir uma nova atividade, pelo cara que não estava fazendo nada e sempre quis e foi lá realizar o sonho. E é isso, a vela é feita por gente como a gente, né? E todo mundo pode velejar, todo mundo consegue. Eu acho isso muito legal.
Quer dizer, a superação da pessoa entrar num barco à vela pela primeira vez é comparável para muita gente ao heroísmo de ser até a Antártica, né? Se atravessar um oceano e até a Lua, né? Quer dizer... Quem diria que depois de tantos meses, talvez, confinado, você passar aquele perrengue, né, de pandemia, você de repente se vê a bordo de um barco à vela, aprendendo a velejar e entendendo aquele sistema, né? Não, isso é fantástico.
Quando você entra, a analogia da nave espacial ainda se aplica, porque é cabo para tudo que é lado e você tem certeza absoluta que você nunca vai aprender sequer o nome deles, né? Porque é cabo que não acaba mais. E daqui a pouco você vai, começa, eu falo, gente, calma, hoje a gente vai aprender a mexer em 2 cabos. E aí, de 2 em 2, quando você vê, você está regulando tudo, está mexendo em tudo, e adquire um conhecimento que traz, de uma certa medida, um empoderamento, né? Porque você faz algo relativamente, é simples, mas você faz algo que ao mesmo tempo é simples, é complexo, né? Isso. E isso é legal, é bom para autoestima, é bom para... Fora que o tempo que você passa navegando não conta, não é descontado do seu tempo de vida, né? É muito bom.
E nesse tempo de pandemia você falou uma coisa bem interessante, né? Quer dizer, não só a finitude, né? Aquela coisa de você perceber que de repente você pode ser o próximo, tá ali pleiteando um leito de UTI, né? Mas também o fato de você estar dentro de casa, né? Confinado, né? E de repente você... tá vendo que realmente você perdia muito tempo da sua vida ali, e as coisas começam a parecer um pouco mais possíveis. Aí quando você vai para um barco à vela, que veleja, sei lá, na melhor das hipóteses ali, 4 nós e meio, né, e você tá comemorando, você fala assim, pô, que maravilha, eu tô fora de casa, tô curtindo a natureza, tô curtindo a viagem, e o que é isso aqui, se não é uma grande viagem, na verdade? É justamente isso, é valorizar o tempo que você está indo para algum lugar, e a gente está indo para um lugar o tempo todo, né? Afinal de contas.
Porque velejar não é ir, velejar é estar, né? Estar velejando. Então, assim, quando você chega, eu acho que eu posso dizer isso aqui sem ser grosseiro ou vulgar, mas o chegar é quase o orgasmo, né? É legal, mas termina, né? Normalmente.
Efêmero, efêmero, né?
Agora, assim, o velejar tem as preliminares, tem o namoro, tem o durante, né? E, assim, barco à vela, ele traz muito disso, porque, por exemplo, eu vou velejar amanhã. Amanhã eu tenho aula, tenho aula de manhã e à tarde. A gente aqui em Guarujá, a gente funciona agora regularmente de quinta a domingo. Mas hoje, por exemplo, eu já estava preparando tudo que eu vou fazer amanhã. Então, eu separo equipamento, eu separo roupa, eu vejo qual barco eu vou usar, eu vejo a previsão do tempo. Ou seja, são uma série de fatores que você já começa a viagem, começa a velejada antes mesmo que você está no barco, né? Aí amanhã vem a parte da execução, e aí quando você planeja, você viaja duas vezes, mas ao mesmo tempo você faz outra viagem, porque dá sempre tudo diferente do que
você tem que ter a capacidade de planejar e readaptar a sua viagem.
Velejar é adaptação e readaptação constante, né? Uma das dificuldades que a gente tem, não é dificuldade, mas é uma questão que se coloca para os alunos no começo, é que o vento muda de direção, mesmo quando ele vem de um mesmo quadrante. Então, por exemplo, aqui em Santos, predominante Guarujá, é o vento de leste no tempo bom. Vento leste seria numa marcação verdadeira 0,90. Mas nesse mesmo dia de leste, ele vai lá para o seu 0,96, depois 0,85. Ele dá uma variação. E a vela, ela te conta isso, principalmente se você estiver navegando contra o vento, orçando em que tudo é limítrofe. E aí a vela, de repente, começa a planejar e o cara pergunta, o que, que eu fiz de errado? Você fez de errado e você não se adaptou, né? O vento muda. E não adianta brigar com ele. Não adianta, você estava indo para lá, era um rumo melhor, agora você vai ter que arribar um pouquinho, você vai ter que ir menos contra o vento, mas é o vento que tem, e você vai, né? Mas isso, eu não serei coaching jamais, não pretendo, não sou...
Tava quase.
Mas por isso que eu tô fazendo a advertência aqui, eu não quero, de forma alguma, ir para essa seara.
Descambar.
Verdade, não. Mas assim... Mas, de fato, isso traz para a sua vida habilidades que você talvez não tivesse ou não tivesse desenvolvido, mas que te ajuda no dia a dia, porque a vida é meio assim, né? Velejar é um fractal da vida, sendo poético. Mas eu não sou coaching, não vou... Não, ó, de noite eu vou dormir. Porque
é mais forte do que você, Juca, é mais forte do que você.
Trabalho enquanto eles dormem. Não, dormir eu vou dormir mesmo, não quero saber disso. Eu ensino a velejar e ter momentos bacanas, mas é brincadeira, tá? Só uma piada aí. Porque é que me parecendo, parece que eu tô num discurso motivacional. Mas não é. É porque traz isso mesmo, né?
É verdade. Não, e de fato, eu acho que o coach adaptou é tudo tem planejamento, né? Você está trabalhando, está dormindo. Né? Bom, planejamento é planejamento. E aí tem cuidado que você falou que não vai dormir, mas daqui a pouco você está fazendo travessia aí, né? Está fazendo. Que é inclusive o papo, né? Outro papo. Mas vai ficar sem dormir de madrugada, mano. Né? Vai fazer
O turno. Aliás, eu tô com uma saudade de fazer um
turno. Olha aí, ó. Conta pra gente.
Aqui atrás de mim tem um globo terrestre, sabe? É. Embosado, né? Quando eu comecei há 20 anos, 20 e poucos anos, ir até a cidade vizinha era um negócio. Ir até Ilhabela, de Santos para Ilhabela, então eu ficava sem dormir, eu ficava ansioso, caraca, né? E hoje, quando eu vou de Santos para Ilhabela ou de Ilhabela para Santos, eu não olho nem previsão. Eu vou com o que tiver, porque... Né? Quantas vezes eu já me peguei entrando em barco, em naveleiro, e sem... Eu falei, mas que vento que vai ter? Porque eu não olhei previsão.
Para onde estamos indo mesmo?
Quando eu falo em travessia hoje, eu penso em dois laguinhos que me faltam na vida. Que é o Pacífico e o Índico. Né? Então, esses laguinhos aqui eu tô pensando em seguir.
Que delícia.
E tá cortando forte, tá pegando aqui.
Tá batendo forte no peito aí.
Tá. Antes eu ainda tenho um problema com o Atlântico, porque quando a gente foi pra África do Sul, tem uma ilha, 1.500 milhas náuticas aqui da costa da América do Sul, e também o mesmo tanto da África, bem ao sul, que é Tristão da Cunha, território inglês, né? E a gente passou muito perto de Tristão da Cunha. Tristão da Cunha tem uma história muito interessante. É o território humano, é o local do planeta Terra habitado mais isolado, não pela distância, mas porque ele não tem acesso por via aérea, né? Mais isolado ele é de fato a Gaia, mas tem aeroporto. É, lá não tem aeroporto. Lá você só chega de navio, né? Ou de veleiro, ou de embarcação com grande autonomia, né? Helicóptero não chega, não dá.
Não chega.
É assim, a população ultimamente, em 2018, 2019, era de 206 habitantes, né?
Caraca!
E eu acho gozado lá um dado, porque assim, tem 3 igrejas e 2 bares. Então, deve ser animado esse culto de domingo, né? Mas,
vai dividir os fiéis entre as igrejas, fica um troço louco, né? Uma briga que tem lá é essa, cara.
Quando a gente estava indo para lá, eu fiquei curioso com as crisponetes, né? Pensei, será que a mulherada de Tristão da Cunha é bonita, né? Porque aí você chega assim, gringo, mais moreninho que nem eu, assim, né? Qual é a oferta de um local que tem 206 habitantes, né? Chega carne nova lá, de repente, né? Mas aí minha mulher, eu falei isso pra minha mulher, ela mostrou a foto, eu acho que não é tão legal, não.
Vai ficar devendo, vai ficar devendo. Que horror, Juca, olha aí, para as velejador, que coisa.
Era uma questão antropológica, né?
Entendi. Entendi. Não. Tem uma desculpa, tudo bem.
Quando a gente estava indo, a gente já não ia descer. Chegou um momento da viagem que eu tinha certeza absoluta quando a gente saiu que a gente ia descer. Eu ia comer um hambúrguer lá e sair no Tristan Times, que é o jornal. Né? Porque se chegar um veleiro lá, é notícia, com certeza, a primeira parte.
Pô, vai ficar famoso, em Tristão da Cunha.
Aí chegou um momento que a gente percebeu que não ia dar, mas que a gente ia avistar.
Uhum.
É um vulcão, né? Então é alto, dava para ver. Só que no dia que a gente ia fazer a aproximação, entrou uma previsão de 6 metros de onda e 30 nós de vento. Então, assim, a gente tinha que passar se passasse muito perto com essa ondulação, ia ficar perigoso, porque, né, podia acabar tendo um encontro mais definitivo com o Tristão da Cunha, e esse não era o objetivo. Se passasse longe, com 6 metros de onda, você não vê nem navio, que dirá um ponto no horizonte, uma ilha.
Né? Acho que ela some, ela flutua, não, como é que chama o farol, né?
Boia.
Boia, ela boia. Né?
Então, essa boiada a gente não ia ver. E subia, e para ajudar, o céu que antes estava bem azul, ficou totalmente encoberto, ou seja, não fomos. Mas a gente passou a 100 milhas, que dá mais um pouquinho mais de Santos, a Ilha Bela, de um dos locais mais isolados da Terra, né? Então, assim, isso ficou uma pedra no sapato. Entendi. Aí uma viagem, então, que eu estou planejando aqui, ainda é segredo, mas para você, Luizão, eu conto.
Opa, obrigado.
Eu não queria ir até a África do Sul, porque eu acho que ficar repetindo viagem é muito grande. A gente precisa ter um pouco de imaginação na vida para fazer outras coisas.
Né? Justo, justo.
Mas eu queria sair então aqui do Guarujá, ir até Tristão da Cunha. Aí cheguei lá, saí no Tristão Times, fiz minhas pesquisas antropológicas, subi para Santa Helena, aí Ascensão e voltar para o Brasil, talvez passando por Trindade. Eu acho que se a gente passa pelas ilhas oceânicas do Atlântico Sul,
que lindo,
uma viagem, hein? Bem interessante, dava para tirar umas fotos bacanas. Eu acho que é uma viagem, é um projeto que se justifica.
Maravilhoso. Parece até um pouco, lembrando assim, você falando, parece um pouco a viagem do Cabinho ali pelo Atlântico Sul, que ele fez com o Maitairoa, né, lá na década de 80, que foi lindo, né, então, inclusive com fotos maravilhosas, só que ele fez, acho que mais ao sul, né, Falklands, Geórgia do Sul,
eu,
né.
Eu também tenho vontade, mas num outro momento, hoje eu queria tirar esse Tristão da Cunha do pé.
Que coisa.
E ir preparado para esperar. Então, assim, Tristão da Cunha, você tem que dar, se você tiver de passagem, tem que dar muita sorte. Então, a ideia é ir preparado para ficar pelo menos uma semana ali ao largo, esperando uma janela. E mais que uma semana já fica complicado. Ali tem muito pesqueiro, ali tem um certo movimento. Muito navio, né? Claro. Mas uma semana esperando ali, deu a janela, bora para Tristão. A viagem, na verdade, não seria mais para África, mas seria para Tristão.
Meio do caminho.
O Cabinho deu um livro muito bacana, As Fantásticas Aventuras do Maitarua.
Justamente, ia comentar.
Né? E o Maitarua era um veleiro bem interessante, né? Primeiro do Cabinho, a popa era como a proa, né? Era bem afilada, era um double proa. E que esses barcos são bacanas, que eles não brigam com o mar de jeito nenhum. Cabe menos espaço, menos coisa, né?
Mas...
é um barco na contramão dos veleiros de hoje, que tem aquela popa larga, tem que ter ar-condicionado, gerador, 3 freezers, né?
Ah, é. O Cabinho é raiz, né? O Cabinho é velejador raiz, né? Então ele fez... Inclusive o Maitarua tem uma história interessante, porque é projeto do Cabinho, que ficou muito famoso até no sindicato, né, Juricaba, é um Samoa 29, mas foi o primeiro e foi o mais diferente de todos por causa dessas características que você mencionou, né, que você tinha um formato de baleeira, né, quase ali.
Isso, meio Colin Archer, meio uma coisa da Boproa, é uma pegada boa. Ele encalhou nas Falklands, né?
Pô, rapaz, aquilo foi um susto, né, ele conta.
Numa época complicada, porque foi bem no conflito da Inglaterra com a Argentina, né? E aí você chega lá, você chama de Falklands ou de Malvinas, né?
Aí, o nome oficial!
Sim, né?
Não, o que que a gente faz, né? Realmente não. Mas...
Sim, tem fotos maravilhosas, esse livro é bem bacana.
É, vale reler.
O legal da vela é isso, é que você lê o livro dos outros, mas depois de um tempo você também consegue fazer o seu.
Ah.
E isso qualquer um consegue. Se eu conseguir, qualquer um vai.
Ih, amigo, ó, tá dando ideia pro pessoal aí. Daqui a pouco vai ter pessoas, mais gente escrevendo, hein?
Mas é, e tem essa prateleira, cabe muito livro, porque tem, cada viagem vai ser única, isso, né? E principalmente porque também tem uma viagem... Eu vou contar uma coisa que talvez quem leia os livros não tenha muita a dimensão disso. Eu tentei transparecer isso no meu livro, o Travessia Azul. Mas é que tem momentos de muito tédio numa travessia. E é difícil você administrar esse tédio, principalmente hoje, porque aqui a gente fica com o celular, a gente fica recebendo informações a todo momento, toda hora. Pega a rede social, TikTok, aquilo é máquina de fazer tudo, porque, meu... São segundos e tem até uma coisa interessante. Minha filha usa, às vezes, e ela até aprende coisas, tem 10 anos. Ela aprende coisas, aí não dá nem para dizer que é inútil aquilo, né? Tá tendo uma velocidade.
É outro ritmo, né? Aquele ritmo que a gente estava falando no começo ali, né? A gente, de repente, está caminhando para outro movimento.
E aí você é jogado para dentro de você. Você estava fugindo de coisas, você é arremessado lá para dentro e fica... E tem que se resolver, porque senão você vai morrer, né? Você vai ficar...
Literalmente, né? Literalmente.
Quer dizer... Aí quando você está numa travessia dessa, você precisa agir, senão você apagar o emocional, já era. Né? A não ser que tenha a sorte de ter tripulantes que toquem o barco sem você.
E que te ajudem, né? Você a não morrer ali.
Enfim.
Caramba, e é uma das coisas, de repente, Ju, que eu não sei, você pode dizer isso, né, dada a sua experiência aqui, que depois que você chega em terra, você tá meio assim, cojeriza de sentir de novo, ou você, depois daqueles 15 minutos que você tá em terra, você já esqueceu e tá afim de novo?
2 dias antes de chegar na Cidade do Cabo,
eu não
aguentava mais. Meu, tinha que acabar aquele negócio, tinha que acabar.
Tá.
E quando eu pisei em terra, acabou. Mas ao mesmo tempo mas acabou.
No mesmo instante?
Não. Eu tinha combinado com o Alan, foi o tripulante que salvou a travessia, com seu bom humor, que eu não bebo cerveja, né? Até agora eu até já bebo, mas eu não bebia.
Ah.
E ele levou uma caixa de cerveja só, ele bebia muito de vez em quando. E ele oferecia, cerveja, Juquinha? Falei, não, só em Cape Town. Em Cape Town eu tomo uma com você. E aí eu fui lá tomar a tal da cerveja com ele, né? E assim,
ficou promessa,
uma cerveja já ficou loucão, né?
Uma não, né? Mil.
É. E aí, cara, eu já olhava pros veleiros assim, falei, mas ó, olha onde eu cheguei, né? Eu já vou embora, dá pra continuar.
Vamos continuar? Vamos pra onde agora?
Isso é legal, porque quando você... isso desde quando eu fazia travessia. Meu negócio com navegação sempre foi viagem. Para mim, um barco é uma máquina de viajar.
É.
Seja ele um caiaque, seja ele um navio. E quando eu fazia minhas travessias aqui pelo canal de Bertioga, coisa boba, 20 milhas, nada demais.
Que era uma grande travessia na época.
Remando. Eu olhava pro meu caiaquinho, ele era vermelho, eu olhava para ele assim, eu falei, caraca, você me trouxe aqui, né? E isso é uma sensação, talvez as grandes viagens de carro você tenha, quando você passa por... Mas eu acho que nem tanto, que é mais comum, mas é interessante quando você chega assim, você completa uma jornada... E você olha para aquele... Eu vou falar objeto aqui, porque é um objeto, mas quando termina, é seu amigo íntimo, você
outra
ama.
Outra coisa. É verdade.
Então, você olha assim, você fala, caraca, eu cheguei com você, né? Chegamos juntos. É interessante.
Cara, o pior que eu tinha essa sensação também, sabia? De olhar para um barco. Sei lá, eu acho que o que eu mais sentia era um barco. E era com coisas pequenas. Eu nunca fiz uma... grande travessia, assim como você, mas...
Ainda.
Quero, tô esperando o convite, inclusive, para Tristão.
Opa!
Mas eu me lembro de olhar pro Hobbit, né, mesmo pros Rangers, né, Ranger 22, corri de Ranger há muito tempo, eu lembro, olhava depois de uma regata, quer dizer, assim, não foi a lugar nenhum, né, mas era uma nave, você olhava até depois, você subia o barco, você fala, caraca... Que coisa incrível, né? A gente correu essa regata toda, foi até a Boca da Barra, voltou e não sei o quê. O dia inteiro e eu tô aqui de volta. Graças a esse troço aqui. Impressionante.
É, falou do Hobbit, eu tive Hobbit, meu primeiro velhete foi Hobbit. E eu olhava para aquele trampolim e eu só pensava, dá para botar uma barraca de camping aí. Né? Eu acho que é a primeira coisa, assim, dá para botar uma barraca de camping.
E dorme-se muito bem, diga-se de passagem.
Dorme. E o mundo fica pequeno, né? Fica pequeno.
Uai, né? Isso é
precisa... Aí é o seguinte, o mundo fica pequeno, mas você precisa se acertar com o relógio, com o tempo desse tipo de coisa. Porque o difícil, muita gente quando chega aqui é comum, é sempre assim, quanto tempo demora para ir até Ilha Bela? Porque na verdade, não é porque tá perguntando por mal, porque tá com pressa, mas é porque a pessoa só tem um final de semana. O que ela tá perguntando é, no meu final de semana, no meu tempo livre, eu consigo sair daqui até Ilha Bela e voltar? Aí a resposta é não.
Não vai estar dando.
É. Eu até um tempo eu fazia esse curso. É, eu saía de Santos no sábado, ia até Ilha Bela, dormia e voltava no domingo. Mas era ruim, porque assim, no começo todo mundo mega empolgado, e a gente ia. No meio do caminho, quando eu percebia que travessia talvez não fosse tão emocionante. Aliás, bom que não seja, né? Quando ela é muito.
Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do lugar. Planejamento já saiu fora. Já.
É, mas se tá tudo ok, tá. Aí na volta já era aquele. Era sempre a mesma. Eu fiz umas 4, 5 dessas. E na volta era eu tocando o barco sozinho, todo mundo deitado dormindo. Eu falei, bom, não é producente, né? É. Eu tava em travessia no. Eu fiz 2019, a última refém, no Recife Fernando de Noronha. Eu fiz com o Beto Fabiano do Pangeia, um Bruce Roberts 43 de aço.
Que delícia.
E assim, foi quase sem graça. Foi tão bom. Foi sossegado.
Foi tão fácil, sossegado. Saiu tudo conforme planejado, não quebrou nada.
O Rodrigo pescou um atum, uma coisa maravilhosa, sabe? Eu descobri que eu nunca tinha comido atum na vida, porque atum é aquele. A gente fez o sashimi, aí com ele ainda... vibrando, tadinho do atum, né? Tava vivo ainda. E que delícia, né? E assim, foi tão legal. Aí chegou em Noronha, ancorou, deu tudo certo. Voltou para João Pessoa, tudo certo.
Passou. Falei, essa
não dá livro, essa não dá livro. Ainda bem.
Só se você escrever sobre, sei lá, né, os sonhos que você teve enquanto dormia, entre os quartos, lembra que você pensou um projeto que você teve. Na... Quer dizer, olha a tranquilidade que pode ser.
Ou ir para ficção, porque eu tenho umas ideias assim, de livro de ficção, né? Então,
botar um extraterrestre ali, chegando.
Não, teve uma noite, a gente estava falando de turno, na África, indo para a África, passando o Tristão da Cunha ali, eu falei que tinha muitos pesqueiros. Eu tinha uma noite de lua cheia, bem bacana, e noite de lua cheia no mar, é um pouco ruim porque ela te tira as estrelas, né? E as estrelas, elas são tanto que elas retroiluminam o céu. Então, o céu fica... Não vai ter máquina que mostre isso.
Surreal.
É um dos tesouros que a gente carrega quando a gente consegue ver uma dessas. Mas a lua cheia, ela mata as estrelas, mas ao mesmo tempo ela te traz um... É a lua cheia, eu faço demais. E aí, numa dessas, a gente tinha alguma ressalva, não sei se justificável ou não, com pesqueiros chineses, porque parece que eles não tomam muito cuidado com a navegação, e eles passam por cima mesmo e não estão nem aí. E quando a gente fala em pesqueiro, a gente imagina a traineira aqui que a gente vê no nosso litoral, mas o pesqueiro chinês, ele é uma fábrica, né? Porque é um navio, ele pesca o pescado em qualquer lugar do mundo, porque eles não ficam, inclusive até na nossa área territorial, nosso mar aqui, eles vêm aqui.
Tem um conflito aí, né?
E já sai com peixe enlatado, de lá do navio, já termina tudo pronto, processado, é uma fábrica. E aí passou um navio desses, e era tudo Shenzhen, Pinhão, 32, era tudo um nome assim, com, né? E aí eu imaginei, pô, dava um livro legal assim, vou contar aqui, de repente alguém escreve isso.
Quem sabe, vai dar ideia.
Dá ideia. Aí qualquer coisa eu cobro aí. Dava uma ideia legal, né? Vinha um pesqueiro desse, aí sequestra a tripulação, aí leva pro pesqueiro, aí você perde o veleiro. Aí você
faz atum da tripulação, faz latinha de tripulação.
Isso, boa. Aí você pode escolher se você vai pra uma linha sexta-feira 13 ou se vai para um Chuck Norris, para uma coisa assim.
Ação.
Não, se lutando lá com... Aí podia virar um filme com Jet Li, né?
Aí, olha aí, vende os direitos autorais, enriquece depois da viagem. Aí, viagem no...
É que eu não escrevi esse livro, mas nesse turno, mas veio a ideia inteira na cabeça, sabe? Eu não lembro mais, mas tinha começo, meio, fim, só faltou escrever.
Perdeu a chance, foi escrever Travessia Azul aí, pô, tá pingando na Amazon.
Teria uma penetração muito maior, de repente viria pra Hollywood, né? De repente...
Mas tá quer dizer, as coisas que uma travessia produz, né, cara? Olha, é isso que dá saudade, então. Agora eu tô entendendo.
Dá saudade. É isso e outra coisa que eu acho que eu não vou ter mais tão cedo, graças a Deus, por um lado. Mas é uma coisa que eu tenho saudade bastante, que é de navegar sozinho. Navegar em solitário. Navegar em solitário é um negócio... É plenitude e tensão ao mesmo tempo, porque qualquer erro, você tá, caiu no mar, você tá morto,
já era.
E não precisa estar longe, então, qualquer bobeirinha aqui, você já era, água fria então, caput. Por isso que eu sozinho, mesmo não sozinho, tô em navegação costeira, tô sempre de colete, cinto, todo mundo não abre...
Linha da vida, né? Passada no convés. Revisada.
Mas, não adianta deixar ela lá escurricando no sol e aí...
Vai pegar.
Mas, assim, navegar sozinho dá saudade. Mas se eu falar, por exemplo, pra minha mulher que eu vou navegar sozinha, ela me mata, porque ela gosta de velejar mais que eu.
Então... Ela vai na frente e deixa você em casa, só de sacanagem.
Ela disse, não, a gente pode ir cada um num barco. Mas aí não é sozinho, né?
Vai, sai! Tudo bem, amor!
Aí de noite encontra, né, pra jantar.
Liga, né? Liga, fala no rádio, VHF, né? Que nem aquelas viagens solitárias de regata, a pessoa chega à noite e fala, ei, fulano, como é que tá? Tô te vendo aqui.
Legal. Esse negócio é muito bacana. E assim, mas ir até ali, ir até lá longe, é a mesma emoção sempre. A gente comprou um barco, um novo barco velho, né, no começo do ano. A gente resgatou um barco, foi para as pedras e teve que... Parecia simples, mas ficou meio complicado. A gente teve que reconstruir, não só achei que era só o leme, mas no final a gente teve que fazer todo o sistema do leme. Ficou uma obra meio complicada. Mas já está pronto, então aquela obra que a gente sempre... vai durar 2 meses, durou 6. Mas já está na água. E eu estava lá limpando, esfregando. Bom, agora estou montando a parte elétrica, eu que estou fazendo tudo. Eu olhei pro barco, falei, pé da vida, né? Falei, meu, por que eu não estudei, né? Minha mãe mandou estudar, o que eu tô fazendo aqui? Mas daqui a pouco eu falei pro barco assim, o pior não é isso, pior que agora eu tô te xingando, mas daqui a pouco você vai me levar para velejar e eu me apaixono e não tô nem aí mais porque você me faz passar. E é um... assim mesmo. Você passa um perrengue do cão, né? Quando você desliga o motor e você começa a velejar. É sempre bom.
É amor à segunda vista, quer dizer, aquela paixão ao inverso, né? Você primeiro tem aquele estresse, aquela coisa, de repente o barco velho tá dando pepino, tem que consertar, fazer manutenção, vai pro mar, aí acabou.
Por isso eu escolhi o mar, porque, por exemplo, no escritório eu ganhava muito mais dinheiro, mas a minha cadeira era chique, né? Porque assim, 20 anos depois, eu tinha uma carreira interessante, né? Eu era viável profissionalmente. E assim, mas já não era bom, sabe? E velejar sempre é bom.
Simples sempre assim, bom. Simples assim. E dá saudade. Você tem saudade de voltar para o escritório no dia seguinte?
Acho que não.
Aí. Daí trocou então pela carreira certa. Agora você está com vontade de voltar. Toda vez que você vai para o mais certo, né? Vontade. Que beleza, meu amigo, é isso aí, esse era o papo que eu queria ouvir hoje, é muito bom, né, inspirador, como sempre, agora, realmente, cara, eu fiquei com vontade de ir para Tristão da Cunha, eu nunca tinha pensado nisso, agora fiquei com vontade.
Então vamos, quando eu for, eu tô à procura do barco, tá aparecendo um barco aí, vamos ver se rola.
Opa, qual tamanho você tá pensando?
Então, o meu barco ideal, ele é meio... pouco usual, vamos dizer assim. Meu barco ideal é um jipão do mar. Ele vai ter os seus 40 e poucos pés, mas não muitos pés, 40 e poucos, mais para 40 que para 50.
Uhum.
Aço. Armado em catch, 2 mastros.
Que delícia, cara.
Né? Marinheiro, e assim, sem frescura. De preferência sem estar pintado.
Penduque.
Cru, escova. Meio. Mas sem me levar à falência, né? Que agora não dá mais. Agora é tudo contadinho. Eu não tenho agora... mais o cartão Black. O Black já era. O Black...
Tiraram, sai do escritório, só devolve o cartão. É, fica a cadeira e o cartão aqui.
Então, eu fui desmontar a minha sala, a minha mulher falou, você não quer levar a cadeira? Eu falei, eu não, Deus me livre, deixa ela aí. A gente já se despediu. Mas era chique, era chique.
Pois é, mas...
E aí um barcão assim, bastante água, bastante diesel, mas não tanto, mais água que diesel.
Ó, querendo muito construir, bom, a gente projeta um sob encomenda, você sabe, né?
Eu cheguei a pensar nisso.
Momento jabá.
Eu cheguei a pensar nisso, talvez a gente converse isso.
Opa.
Porque assim, se parar para pensar, a construção, o casco é 30%.
Exato. No fim das contas, você vai gastar mesmo no acabamento. Você vai comprar um barco velho, você vai gastar do mesmo jeito no acabamento.
Exatamente. Então, isso é algo que eu tenho pensado exatamente nisso. Porque os 30% do casco, talvez um casco novo, bem pensado.
E em aço é o melhor material para você fazer esse tipo de coisa, porque ele é simples, todo mundo faz manutenção, qualquer estaleiro constrói, barato, né?
Rápido.
E é um barco super robusto, né? Um tanquezinho de guerra, como você falou aí, para o mar, né? E mínimo de acabamento, a gente diminui o máximo possível, vai fazer o que você precisa para estar lá, né? É legal essa ideia, hein? Ó, curti.
Uma das coisas que esse barco aí meu terá é nenhuma cama de casal.
É, né? Pra quê? Uai.
Outro dia eu entrei num barco bem chique aqui.
É.
Um barco maravilhoso. 66 pés de aço, aqui na MCP. E, veja, de forma alguma eu estou falando mal do barco. É assim, é porque eu quero, né? A cabine de popa, ela tem uma cama... E dá pra você colocar umas 4 camas de casal enfileiradas. E ela tá lá no meio. E aí assim, pra estar parado em Angra ou no Caribe é uma delícia. Mas eu fico pensando, imagina esse negócio voltando. Ninguém dorme nisso.
Vai cair de um bordo, vai cair do outro, ou vai subir um em cima do outro. Quando o barco te vem, não dá mesmo, realmente.
Então, como será um barco escola, eu imagino um monte de delícia mesmo, em cima do outro, pra levar a galera. E aí, na hora de você dormir, você bota ali a redinha, fecha o olho, meu amigo, aí pode estar o que estiver acontecendo, e você vai, dorme e vai embora.
Inclusive vamos trocar essa ideia. Gostei.
Né? Ah, dá pra rascunhar aí alguma coisa.
Curtir, tá falado. Tá, falado. Então, tá marcado esse papo aí.
Legal.
Beleza,
beleza,
meu amigo.
Beleza, meu amigo.
Obrigadíssimo.
Imagina, é sempre um prazer falar com você.
Olha, eu acho que a gente tem mais papo pra falar, hein? A gente vai marcando outros papos desse aí.
Legal, legal.
Show de bola, me amarrei. Meu amigo, satisfação. Bons ventos aí, então, amanhã pra você, hein?
Pra nós. Vamos no pano mesmo.
É isso. Valeu, meu amigo.
Valeu.